Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, dia 24 de setembro. Aqui em Washington hoje, 25 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia e eu vou estar na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Começamos, como sempre, por ver as notícias a esta hora. Mais de 700 mortes em debandada entre peregrinos em Meca. O Papa Francisco falou ao Congresso, defendeu imigrantes, pediu a abolição da pena de morte e falou contra o aborto. Na primeira meia hora da nossa programação, estamos dedicados à Angola. O ministro da Justiça disse que em Angola se respeita os direitos humanos e que há liberdade de manifestação. Nós vamos ouvir reações.
Naturalmente, ele deve estar a falar de um país diferente daquele que é Angola, que nós conhecemos na sua real profundidade.
A UNITA diz que ser governador e primeiro secretário do MPLA abre as portas à corrupção. E vamos também falar de pesca em Malanje. É verdade. Mais adiante nós vamos explicar. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
No prosseguimento da sua visita aos Estados Unidos, o Papa Francisco deslocou-se hoje ao Capitólio para o seu muito aguardado discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Na sua intervenção, o Papa Francisco apelou ao Congresso e ao povo americano que ponham de lado as suas divisões e renovem o espírito de fraternidade e de solidariedade, cooperando generosamente para o bem comum. O Papa Francisco reiterou a posição da Igreja Católica ao aborto e aos casamentos de pessoas do mesmo sexo, pedindo igualmente a abolição da pena de morte nos Estados Unidos. Ao longo desta emissão, a visita do Papa voltará a ser destaque.
Uma debandada na periferia da cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, causou pelo menos 117 mortos e mais de 800 feridos. É a maior tragédia na peregrinação anual Hajj nos últimos 25 anos. As autoridades sauditas dizem que o incidente ocorreu em Mina, onde os peregrinos atiram pedras contra pilares que representam o demónio, no final do ritual do Hajj, antes do início da festa religiosa do Eid al-Adha. A debandada é o segundo acidente que atinge peregrinos este mês, depois de uma queda de um guindaste que matou 109 pessoas em Meca. O ministro da Saúde saudita, Khalid Al-Fali, culpou os peregrinos pela debandada. Ele disse que muitos deles não seguiram as orientações e instruções emitidas pelas autoridades sauditas.
O presidente russo Vladimir Putin vai avistar-se com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em Nova Iorque, na próxima segunda-feira, indicou o porta-voz do Kremlin. Aquela fonte acrescentou que Putin terá primeiro o encontro com o primeiro-ministro japonês e mais tarde com o presidente Obama. Os três dirigentes encontram-se, entre muitos outros que vão estar na próxima semana, em Nova Iorque, na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Obama e Putin encontraram-se pela última vez em novembro de 2014 em Pequim, no decurso da Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico.
A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que o acordo europeu do plano de cotas para acomodar 120 mil imigrantes é um sinal de unidade, mas alertou que é apenas o primeiro passo. Na intervenção em Berlim, Merkel disse que a Europa ainda está muito longe de atingir uma solução global duradoura para a crise dos imigrantes. Para ela, a violência na Síria, que causou a fuga de milhares de pessoas, apenas poderá ser resolvida com a ajuda dos Estados Unidos, Rússia e do Médio Oriente.
A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch disse que as autoridades do Ruanda mantêm ilegalmente na prisão alguns dos cidadãos mais vulneráveis do país num centro de detenção não oficial na capital, Kigali. A organização diz ter entrevistado 57 antigos presos, as suas famílias e outras fontes, e que as pessoas detidas nesse centro são prostitutas, vendedores de rua, pedintes, pessoas sem abrigo e outros considerados indesejáveis que as autoridades querem tirar das ruas. A organização disse que até 2014 muitas crianças de rua estiveram também presas nesse local em condições deploráveis, acrescentando que os presos estão sujeitos a agressões arbitrárias.
A Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme nós noticiamos ontem aqui na Voz da América, o ministro da Justiça angolana disse ontem em Cabo Verde que Angola respeita os direitos humanos e que no país há o direito à manifestação. O Manuel José foi ouvir reações.
O jurista e deputado pela Casa CE, Leonel Gomes, reage dizendo que o ministro da Justiça deve estar equivocado com o país. Gomes aponta a recente manifestação reprimida com brutalidade pela polícia em Benguela como exemplo.
Jovens em Benguela que quiseram manifestar em solidariedade com os presos políticos, a polícia saiu com uma carga descomunal e desproporcional, ferindo gravemente vários jovens e prendendo 10 jovens. Isso é liberdade de manifestação na ótica do ministro da Justiça e dos direitos humanos. Naturalmente ele deve estar a falar de um país diferente daquele que é Angola, que nós conhecemos na sua real profundidade.
Para o parlamentar, Angola está mais próxima de uma ditadura fascista e justifica.
Francamente, nós estamos aqui a falar de fascismo e de terrorismo de Estado contra a cidadania. Não estamos a falar de outra coisa qualquer. Da voz do mais alto mandatário do partido que sustenta o governo em Angola há 40 anos, ouvimos que a democracia e os direitos humanos não enchem a barriga a ninguém, portanto, a partir daí está tudo dito e conversado, tudo o resto é folclore, tudo o resto é retórica, tudo o resto é para inglês ver.
O jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, diz que o país é governado por pessoas insensíveis, a começar pelo chefe máximo.
Nós temos um presidente que é teimoso, que despreza o seu próprio povo, não ouve o grito de sofrimento do seu povo. Temos um procurador-geral da República que tem orelhas de mercador e não percebe nada de lei. Nós temos autoridade que já não houve, causam tanto sofrimento ao povo, que já estão insensíveis. O presidente angolano José Eduardo dos Santos é insensível. E temos o seu séquito, que só cumpre ordem por causa do saque, porque o presidente permite que aqueles que estão à sua volta, os seus leais, possam saquear o país à vontade e possam beneficiar da impunidade, do livre-arbítrio.
Já o economista e político Fernando Pedro Gomes pensa que Angola regrediu bastante no capítulo dos direitos humanos.
E parece-me que aqui é crise de valores. Crise da transparência, crise aos direitos humanos, violações constantes desses direitos humanos, o ataque a tudo e todos, por exemplo, continuação da prisão dos 15+1, não há acusação, não há coisa nenhuma. Marcos Mavungo em Cabinda foi condenado a 6 anos de prisão, não é substância suficiente para que aquele ativista político fosse condenado. Não há separação de poderes. A justiça continua refém do poder político. O executivo e aquilo que todos nós já soubemos. A Assembleia Nacional é pior.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros de Noruega disse hoje em Luanda que muitas coisas estão a melhorar em Angola a respeito dos direitos humanos e que vai continuar a cooperação para o alcance daquilo que chamou de direção correta. Morten Oglund reuniu em Luanda com o secretário de Estado dos Direitos Humanos, António Bento Bembe, com o qual abordou o estado da cooperação entre os dois países na questão dos direitos humanos. O governante norueguês sublinhou que não cabe ao seu país fazer uma avaliação completa e geral dos direitos humanos em Angola, mas afirmou que no âmbito da cooperação entre os dois países tem havido o que chamou de discussões bastante acesas sobre alguns assuntos. Por sua vez, António Bende disse que o governo angolano continua a implementar as suas estratégias de promoção e defesa dos direitos humanos, contribuindo bastante os comitês provinciais de direitos humanos em todo o país para a formação dos cidadãos. Bento Bembe, como os ouvintes sabem, é de Cabinda. Um porta-voz do Conselho Nacional do Povo de Cabinda diz que o secretário de Estado para os Direitos Humanos está suspenso de cargo do presidente do Fórum Cambidez para o Diálogo. Coque Mukuta.
Foi entregue esta quarta-feira uma notificação do processo disciplinar contra o general António Bento Bembe, atual presidente do Foro Cabindés para o Diálogo, que está suspenso a partir do momento que recebeu a notificação, alegadamente por ter adulterado os documentos que levou a cessar fogo em Cabinda em 2006. Segundo o general Bonifácio Zengamambo, ex-presidente do Movimento Patriótico de Libertação de Cabinda, MPLC, e atual porta-voz do Conselho da Comissão Política do Fórum Cabindés para Diálogo, órgão que tem competência para a sua suspensão, afirma que foi também notificado António Bento Bembe para comparecer no dia 12 de novembro deste ano na sede do Fórum Cabindés para Diálogo, em Cabinda, onde vai apresentar os relatórios do período em que o Bento Bembe dirigiu o cargo e vai culminar com a sua expulsão da organização.
O Fórum tem problemas de crise no seu seio. A crise é baseada na adulteração do memorando do entendimento. A informação que temos para poder suspender o camarada Bento Bembe é o facto de ter violado a criação, um instrumento, Fórum Cabindês, mandato que lhe foi conferido pelo povo de Cabinda no Alvore, razão do termo de abertura do procedimento disciplinar, que simultaneamente vai visar a suspensão preventiva de funções e a expulsão com justa causa.
Os membros que acusaram Bento Bembe de ter levado a cabo diversas ações que visavam desestabilizar a organização afirmam ainda que, desta vez, o também secretário de Estado para os Direitos Humanos deve obedecer à decisão do povo de Cabinda.
É que respeite a decisão do povo pelo instrumento que ele próprio foi afiliado ontem, de que era membro do Conselho também do Fórum Cabindês para o Diálogo. No momento em que se vai instaurar esse termo de abertura de procedimento disciplinar, ele deve respeitar o estipulado que está aqui escrito.
A Voz da América contactou o general António Bento Bembe, que, em poucas palavras, disse não responder à ala de Bonifácio Zengamambo, da capital angolana, para a Voz da América, Coquimucuta.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, interpôs hoje um recurso à plenária do Tribunal Constitucional para impugnar a bandeira da recém-formada Aliança Patriótica Nacional, cuja formação havia sido aprovada pelo Tribunal. A UNITA alega que a bandeira do partido em causa confunde-se com a sua bandeira, algo que é proibido pela lei que rege os partidos políticos. O recurso foi interposto porque o juiz-presidente do Tribunal Constitucional de Angola não tinha aceito o pedido da UNITA. Entretanto, no Namibe, o dirigente local da UNITA disse que há a necessidade de se acabar com a dualidade de funções em que dirigentes partidários ocupam cargos de governo. Isto, disse Ricardo Tuyula, é uma doença que afeta toda a Angola.
Esta doença, segundo o secretário da UNITA, Ricardo Culpa de Noé Tuyula, facilita desvios, quer em dinheiro dos cofres do Estado, quer ainda em outros meios a favor do partido do poder, porque não há limites que separam as funções de governadores a primeiros secretários do partido, administradores municipais ao cargo de secretário municipal do Partido dos Camaradas, até mesmo ao nível das comunas, o que considera ser aberração à lei dos partidos políticos vigente no país.
E nesta dualidade de funções, eles estão inclinados a 99% ao partido do MPLA, partido que está no poder. 1% é a atenção mínima dada à área da governação.
Tuyula diz que além do desvio dos meios do Estado para fins partidários, uma outra preocupação, não menos importante, tem a ver com o pouco tempo que estes governantes que exercem dupla função dedicam à atividade governamental.
Este regime aposta mais nos capangas do partido no poder, não aposta em profissionais. Esse é o grande problema que o regime da Angola tem.
Alguns militares do Partido dos Camaradas do Namibe também despertaram, alegando haver espírito de deixandar na fiscalização das ações governamental pelo partido que governa, segundo um empresário e militante do MPLA no Namibe, Miguel Rafael.
Nós temos de ser sinceros e coerentes conosco mesmo. Ao camarada presidente falar com ele isto, não receio dele, porque ele é um democrático, ele é um cidadão, ele é um estadista, ele é o pai da nação, e eu posso dizer, sou contra que o primeiro secretário seja o governador da província. Assim não vai dar. O executivo deve ser controlado pelo partido no poder. O fiscalizador e o fiscalizado é o mesmo. Isso não dá. Não, o jogador, óbvio, ao mesmo tempo não vai dar certo. Deve se separar mesmo. O primeiro secretário seja apenas do partido. E o governador seja apenas governador. Se assim não for, vamos ter sempre problemas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos para Malanje. Vai ter peixe. É verdade. O governo aprovou um projeto de piscicultura envolvendo centenas de tanques e de famílias camponesas. O Banco de Comércio e Indústria disse, por outro lado, ter 8 milhões de dólares disponíveis para financiar projetos agrícolas na província. Quem anunciou foi o presidente do Conselho de Administração do Banco. O Isaías Soares tem os pormenores.
O montante será gasto na província no âmbito do programa do Executivo Central Angola Investe.
Malanje, tendo em conta as potencialidades e a própria capacidade de alguns promotores em termos de ideias de projeto, nós podemos financiar aí até 8 milhões de dólares para projetos entre 500 a 1 milhão de dólares de empresários aqui na província de Malanje.
Presidente do Conselho de Administração do BCI, Filomeno Seitas, à saída de um encontro com o governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, nesta cidade. E o governo desta região aprovou ontem um projeto de piscicultura que vai envolver 400 famílias camponesas a partir do próximo ano. O projeto foi aprovado durante a 4ª reunião ordinária que apreciou as propostas preliminares do Orçamento Geral do Estado para a província de Malanje e o Programa de Investimentos Públicos para 2016.
O referido projeto a ser implementado em 10 dos 14 municípios com a construção de 400 tanques e envolvimento de igual número de famílias deve ser uniformizado com o programa do Ministério das Pescas em curso no país.
Nos tanques serão cultivados em grande escala peixes da espécie tilápia. Outro projeto aprovado pelo governo de Norberto Fernando dos Santos foi o de relançamento do setor empresarial, a ser implementado em 10 dos 14 municípios de Malanje. 140 jovens agricultores de 7 municípios de Malanje vão beneficiar de postos de trabalho, o que vai contribuir para o aumento de rendimentos da agricultura familiar numa primeira fase. Isaías Soares em Malanje para a Voz da América.
Aqui na Voz da América estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, na nossa página da internet estão lá as nossas reportagens. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã, aqui no Angola Fala Só, vamos ter microfone aberto. Isto significa que os ouvintes de todas as províncias, queremos que os ouvintes venham falar connosco sobre a situação nas suas províncias, o estado da saúde, o estado da educação, o estado das infraestruturas. Amanhã é a oportunidade para os ouvintes nos dizerem o que se passa na Angola profunda. Angola Fala Só. Está a decorrer na cidade do Sumba, no Coanza Sul, o 11º Conselho Consultivo Alargado do Ministério dos Petróleos. Termina amanhã. Na sessão de abertura, o Ministro dos Petróleos, Botelho de Vasconcelos, disse que o Governo quer garantir a autossuficiência em produtos petrolíferos refinados, mas revelou também que a produção petrolífera em angolana está a decair devido a vários fatores. Fernando Caetano.
O Ministro disse que de 1975 a 2014... a indústria petrolífera angolana tinha tido um grande sucesso, com a participação de grandes empresas internacionais como a Chevron, a Total, a Exxon, BP, Shell e outras. Contudo, disse que a produção petrolífera tem vindo a decair.
De forma geral, a volatilidade registrada do comportamento da produção tem como causas principais os seguintes. Reduzido e bastante limitado o sucesso geológico e de exploração na maior parte dos blocos licitados a partir do ano 1999. O acumular crescente de descobertas marginais e de pequenas acumulações de hidrocarbonetos. O declínio natural acentuado dos campos petrolíferos mais produtivos do país, que já representaram 80% da produção global e que alcançaram os picos de produção há mais de 5 anos. O fecho de alguns poços devido à baixa performance, problemas mecânicos e outros problemas operacionais.
Botelho de Vasconcelos falou igualmente do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 sobre o ramo petrolífero.
O Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017, aprovado em dezembro de 2012, nas suas medidas de política para o setor petrolífero, estabelece como uma das prioridades garantir a autossuficiência nacional em termos de produção de refinado.
Na ocasião, o governador do Consul, General Eusébio de Brito Teixeira, como anfitrião, fez questão de mencionar as potencialidades que a província do Consul ostenta, tendo enfatizado que a aposta do governo local está centrada no fomento da agricultura, pecuária, pescas e turismo, fatores que, além do petróleo, contribuem na diversificação da economia e projetar o bem-estar das populações. A conferência decorre sob o lema Setor Petrolífero ao Serviço da Nação Angolana, Seu Futuro e Desafios na Diversificação da Economia. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no som.
Mais na desportiva, vamos começar hoje com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino que se inicia nos Camarões. A equipa que vencer tem acesso direto aos Jogos Olímpicos. O segundo e terceiro vão ter que participar num torneio de qualificação. Há 12 nações em dois grupos. O atual campeão, Angola, está no grupo B, com a Argélia, Nigéria, Senegal, Guiné e Egito. Moçambique está no grupo A, com o Gabão, Uganda, Camarões, Mali e África do Sul. Aliás, hoje o Gabão iniciou o campeonato da melhor maneira, deu cabazada ao Uganda, 70-39. Favoritos neste torneio, Mali, Senegal, Camarões, Angola e Nigéria. Pelo menos é isso que dizem os peritos. Mas Moçambique, Egito e Argélia aparecem nessa lista logo a seguir a esses favoritos. Moçambique teve que esperar horas e horas no Gabão e depois viajar de novo dentro dos Camarões, uma viagem desgastante no mínimo. Nazir Salé é o treinador da seleção moçambicana.
Fez parte da nossa viagem, constitui o passado e agora temos que olhar para frente, manter os focos objetivos, se bem que realmente foi desgastante, mas a equipa vai ter que se compor, porque afinal de contas estão habituadas a essas andanças e terão que realmente se empenhar como se tem feito.
Esta seleção moçambicana é uma seleção nova, com muitas jogadoras novas, algumas mesmo a fazerem a sua estreia, e está a jogar hoje com a equipa da casa.
Vai ser difícil jogar com a equipa da casa e fazer a abertura do campeonato, mas o que nós queremos é dar o nosso melhor, tentarmos contrariar, tentarmos fazer com que a gente consiga ter bons momentos de jogo. E com a entrada e saída dessas jogadoras, que por motivos já justificáveis, teremos realmente que aguentar e pensar naquilo que pode ser o melhor para nós. Vamos olhar para este campeonato e tentando encontrar jogo a jogo, portanto, não que realmente sejamos outsiders, mas queremos realmente em algum momento pensar assim. O que importa neste momento é tratarmos jogo a jogo.
Era Nazir Salé, treinador de Moçambique. Ele estava a falar com o Narciso Nhasila, do semanário Desafio, que está a fazer a cobertura deste torneio. Vamos agora para o futebol, para a Espanha, onde ontem o campeão espanhol e da Europa, o Barcelona, foi goleado, é verdade, 4-1 pelo Celta de Vigo, Celta mortal no contra-ataque. Barcelona vai ter que fazer contas à vida porque a sua defesa está mal e o seu ataque não está a funcionar muito bem. Real Madrid foi a Bilbao a ter o Atlético por 2-1, dois golos de uma Benzema. Karim Benzema está em forma. O que é que isto significa? Pois significa que o Real está agora no topo do campeonato com 13 pontos, acompanhado, vejam lá, pelo Celta e pelo Vila Real. Atlético de Madrid e Barcelona estão logo atrás, com 12 pontos. Na Alemanha, Borussia Dortmund atrasou-se ao empatar surpreendentemente com o Hoffenheim, que está em penúltimo lugar. Borussia esteve a perder. Um dia depois do Bayern de Munique ter goleado o Wolfsburg por 5-1, com os tais 5 golos em 9 minutos de Lewandowski, o empate do Borussia significa que Bayern está agora isolado no topo. Tem mais 2 pontos que o Borussia, mais 5 que o Schalke.
Papa nos Estados Unidos. Ouça a cobertura da visita do Pontífice com a Voz da América em português.
Voz da América, estúdios em Washington. Nós contávamos aqui ter em linha o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade. Ele está a fazer a cobertura da visita do Papa Francisco aqui aos Estados Unidos. O Papa esteve hoje em Washington. Infelizmente, já temos o Álvaro em linha? Ah, já está em linha. Pronto. Álvaro Lugero de Andrade, o Papa Francisco, portanto, hoje no Congresso. Conta lá, como é que foi?
Bom, João, num discurso sensivelmente 30 minutos, o Papa pediu o fim da mentalidade de hostilidade contra os imigrantes. Falou sobre o fundamentalismo religioso, a necessidade de proteger as pessoas mais vulneráveis e a luta pela igualdade na sociedade americana. E ele referiu-se várias vezes a 4 figuras da história americana: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Donald Day e Thomas Master. E ele pediu respeito pela liberdade e lembrou que na América todos são filhos de imigrantes, entre os quais muitos dos presentes, como ele próprio indicou, referindo-se a ele mesmo e a muitos congressistas e senadores. Não devemos repetir os erros do passado, repetiu 2 vezes o Papa Francisco. Ele abordou também um tema que divide republicanos e democratas, a questão da defesa do meio ambiente, e disse que os académicos americanos têm a responsabilidade de garantir que as suas pesquisas ajudem a promover o desenvolvimento com respeito pela natureza. Durante os minutos, o Papa falou dentro do Congresso, mas ele foi seguido por milhares de pessoas que estavam do lado de fora e que aplaudiram muito quando ele falou sobre a necessidade de acabar com a venda de armas, com a necessidade de proteger os imigrantes e principalmente quando terminou defendendo a família, que para ele, segundo disse, é um valor caro também aos Estados Unidos. Depois ele seguiu-se para um encontro com ministérios de caridade da Igreja Católica, tendo ele optado por esse encontro e não com o almoço com os congressistas e senadores, porque disse que ele gostaria mais de falar com as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres. João, o podemos dizer, continuaremos com mais informações
muito
nos
bem,
próximos minutos.
Álvaro. Muito bem, Álvaro, era o Álvaro Lugero de Andrade, ele está a acompanhar a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. O Álvaro vai seguir depois, não com o Papa mesmo, mas vai acompanhar o Papa na sua deslocação a Nova Iorque e a Filadélfia, e nós vamos continuar a ter as suas reportagens aqui na Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, vamos ter na segunda meia hora o Eduardo Ferro, e como estávamos a falar de religião, vamos ficar com a música de R.E.M., Losing My Religion.
Every waking hour, I'm choosing my confessions.
like a hurt, lost and blind.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de setembro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Papa Francisco discursa perante sessão conjunta do Congresso americano, debandada de peregrinos em Meca faz mais de 700 mortos, Burkina Faso regressa à normalidade. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Glenn Van Calios, da produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
No prosseguimento da sua visita aqui aos Estados Unidos, o Papa Francisco deslocou-se hoje ao Capitólio para o seu muito aguardado discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Na sua intervenção, o Papa Francisco apelou ao Congresso e ao povo americano para que ponham de lado as suas divisões e renovem o espírito de fraternidade e de solidariedade, cooperando generosamente para o bem comum. O primeiro Papa a discursar perante o Congresso americano foi muito aplaudido durante o seu discurso de quase 50 minutos, transmitido pelas principais redes de televisão e projetado em enormes ecrãs colocados na Praça Central de Washington, junto ao Capitólio. O Papa começou por falar da necessidade de instituições políticas vocacionadas para defender as necessidades dos mais fracos.
A political society endures when it seeks as a vocation to satisfy common needs.
Uma sociedade política fortalece, disse o Papa, quando tem como vocação a satisfação comum das necessidades de crescimento de todos os seus membros, especialmente daqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco. A atividade legislativa deve cuidar do povo, disse o Papa. Durante o seu discurso, o Papa Francisco reiterou também a oposição da Igreja Católica ao aborto e aos casamentos de pessoas do mesmo sexo, pedindo igualmente a abolição da pena de morte nos Estados Unidos. Falou também contra o fundamentalismo de todos os géneros, mas sugeriu que deve haver equilíbrio no seu combate. É necessário um equilíbrio delicado para combater a violência em nome da religião, de uma ideologia ou de um sistema económico, salvaguardando paralelamente as liberdades intelectuais e individuais, disse o Papa. O Papa Francisco abordou ainda uma vez mais a questão das mudanças climáticas, pedindo ação urgente contra a deterioração ambiental causada pelas atividades humanas. Antes de partir para Nova Iorque, onde discursará nas Nações Unidas, o Papa visitou ainda a Igreja de St. Patrick, aqui na capital, onde se inteirou do trabalho da Arquidiocese de Washington no apoio às pessoas sem abrigo. E mais adiante nesta nossa emissão, amigo ouvinte, voltaremos à visita do Papa com uma reportagem do Álvaro Ludgero Andrada. No seu receptor está a Voz da América, passagem agora para Moçambique, a eventual inclusão da Petroinvest na proposta vencedora da quinta ronda de licenciamento de blocos petrolíferos poderá pôr em causa a boa governação do setor de recursos naturais no país, alerta o Centro de Integridade Pública. A Petroinvest é detida por figuras ligadas à Frelimo, partido no poder em Moçambique. Amâncio Miguel.
A posição do CIP, apresentada num artigo publicado esta semana, no qual é feita referência ao término da recepção de propostas da quinta ronda de licenciamento a multinacionais petrolíferas que disputam potenciais blocos com poços de petróleo no país. Os principais blocos em disputa são dois e localizam-se em Angoche, na província nortenha de Nampula. São seus principais pretendentes, conforme o artigo do CIP, as companhias Eni, Exxon e Total. Quando o concurso foi lançado em Londres em 2014, houve a indicação de que as propostas de consórcios de entre duas e quatro empresas que incluíssem parceiros locais receberiam tratamento especial. Contrariamente à expectativa das autoridades moçambicanas do petróleo e vontade de empresários locais, as multinacionais não apresentaram-se ao concurso para os dois blocos com empresas nacionais. O CIP, que é o Centro de Integridade Pública, aventa que as multinacionais não terão optado em juntar-se a empresas locais para evitar situações de conflito com leis anticorrupção internacionais, como aconteceu com a Cobalt e a sua associação com empresas locais em Angola. Segundo o CIP, nesta ronda, não houve qualquer indicação de que às empresas locais seria permitido concorrer na categoria de não operadoras. Mas, diz o CIP, surpreendentemente, duas empresas nacionais, a Petroinvest Mozambique S.A. e a Namosa Natural Resources Limitada, apresentaram propostas como não operadoras. A Namosa Natural Resources Limitada, apurou a CIP, foi registada em fevereiro deste ano e tem ligações com o general Martin Charley, ex-chefe das Forças de Defesa da Namíbia. A Petroinvest, criada em 2014, inclui, segundo o CIP, no seu conselho de administração, nomes como Alberto Chipande e Raimundo Pachinuapa, veteranos da Frelimo, e as suas credenciais petrolíferas não são conhecidas. Os resultados do concurso serão conhecidos até o final deste ano. Segundo o CIP, há agora especulação de que uma empresa nacional integrará o consórcio vencedor. Diz esta organização que a Petroinvest, que não conseguiu inclusão em nenhuma das propostas multinacionais concorrentes, espera ser atribuída 15% de participação em qualquer das propostas vencedoras.
Obrigado, Manso Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Peritos do Fundo Monetário Internacional estão em São Tomé e Príncipe para apoiar o governo do arquipélago na aplicação de medidas macroeconómicas que visam a redução da dívida e o crescimento económico no quadro do novo programa para o triênio 2015 a 2018. Óscar Medeiros tem mais pormenores.
O FMI iniciou esta quinta-feira um novo cronograma de apoio técnico ao governo santomense no âmbito do recém-aprovado programa de facilidade alargada de crédito, acordado entre as partes.
Cujo objetivo é a redução da dívida e o apoio ao crescimento da economia em termos de infraestrutura, através da concessão de crédito, etc. Esse programa vai ser sujeito a uma revisão de 6 em 6 meses. A primeira será em fevereiro, março do próximo ano e a decisão será submetida ao Conselho de Administração em maio do próximo ano. É um programa de 3 anos.
Porta-voz da delegação do Fundo Monetário Internacional que se encontra em São Tomé e Príncipe para discutir com os técnicos do Ministério das Finanças a implementação de medidas no quadro das metas que se pretende atingir com o novo programa de facilidade alargada de crédito.
Acreditamos no programa, acreditamos que se o Governo conseguir implementá-lo tal como previsto, possa, além do mais, atrair outros potenciais doadores para financiar o esforço de desenvolvimento. O Banco Mundial está presente, como estão outros doadores, convergindo todos eles neste esforço. Acreditamos no sucesso do programa, sim.
Para isso, o governo santomense vai ter que baixar o déficit primário para 1%, reduzir a dívida do Estado com a Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos, entre outras medidas, como dá conta o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos.
Um dos pontos essenciais do programa é a redução dessa dívida. Portanto, a economia não contemplava, portanto, os planos que se fazia anteriormente não se contemplava essa dívida, a amortização dessa dívida. E isso fazia mal, portanto, à estrutura económica propriamente dita. É nesse sentido que o governo se engajou em fazer um plano de amortização dessa dívida para médio e longo prazo. Outro ponto assente no âmbito do programa é a redução do déficit primário, de um valor de 3,5 que foi atingido em 2014, finais de 2014, para cerca de 1% em 2018. Portanto, ao longo dos anos, diminuir o saldo primário para 1%.
No âmbito do novo programa com o FMI para o período 2015-2018, o governo São Tomé terá ainda que aumentar a captação de receitas fiscais para mais de 20% do produto interno bruto. Só assim, poderá beneficiar de um crédito do FMI no valor de 6,3 milhões de dólares, bem como facilidade para obter créditos de outras instituições financeiras e de parceiros de desenvolvimento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. A Guiné-Bissau assinala esta semana 42 anos de independência. Na sequência de uma série de reportagens alusivas ao acontecimento, o nosso correspondente Lassana Kassamá aborda hoje, com dois destacados académicos guineenses, as causas dos golpes e da instabilidade política que marcaram o país ao longo da sua existência.
42 anos de independência. A construção do futuro. Uma série que invoca os 42 anos de liberdade e de independência da Guiné-Bissau. Uma produção da Voz da América.
É mais uma celebração e mais uma ocasião para refletir sobre o que já foi feito e o que vem pela frente. Para o efeito, convidamos dois académicos guineenses, Leopoldo Amado, historiador, e Fode Mané, jurista e investigador. Causas dos golpes e instabilidades que marcaram o país ao longo dos 42 anos da sua independência é tema da nossa conversa. Leopoldo Amado começou por descrever os fatores que concorrem para a crónica instabilidade da Guiné-Bissau.
Muitas clivagens na Guiné-Bissau, muitas contradições. Clivagens que eventualmente datam ainda do período colonial e que se projetam na modernidade e que nós não sabemos interpretar. A luta de libertação nacional, por exemplo, foi feita de uma forma em que foram praticamente reprimidas todas as historicidades anteriores, em nome de uma unidade que era necessária para, efetivamente, expulsar o colonialismo português. Portanto, em nome dessa unidade, entraram várias etnias, várias mundivisões, pessoas de vários credos, de várias culturas. A unidade era necessária para se fazer essa luta. E, em nome dessa unidade, chegaram ao ponto de reprimir, digamos assim, as historicidades anteriores. E o que se passa hoje em dia é o seguinte: essas historicidades interpelam-nos de uma ou de outra forma. E nós somos incapazes de interpretar esses sinais e muito menos de os resolver, ou de os dar vazão. Portanto, todos esses aspectos concorrem para, enfim, tenhamos uma situação de conflitualidade permanente.
Para Fode Mané, o que o país tem sofrido desde a sua nascença como um Estado independente soberano, a esta parte, é reflexo do próprio processo de colonização empreendido pelo então regime colonial.
Houve uma resistência muito intensa em relação à colonização portuguesa. Todos esses fatores fizeram com que haja uma resposta violenta à presença colonial. Esta cadeia de violência, primeiro, não permitiu que haja uma estabilidade em termos da colonização, porque se formos ver, ao longo dos quase 500 anos da vivência dos portugueses aqui no território ainda, não houve um período de estabilidade. Alguns historiadores, por exemplo, dizem que o período de estabilidade pode ser considerado de 1936, depois da derrota da última resistência dos bisagós, até o massacre Pijiti, num período de 500 anos, é pouco. Portanto, depois disso, nós sabemos que a própria repressão da resistência foi muito violenta. Qualquer processo violento, por mais legítimo, por mais razoável que seja, deixa sequelas negativas.
O jurista e investigador Fode Mané apontou ainda outras causas da instabilidade que tem dominado a Guiné-Bissau nas últimas décadas.
A luta em si dividiu as populações do território. Uma parte esteve com os portugueses, a outra esteve com o movimento libertador. Depois da independência houve esse choque. O vencedor tenta impor e o vencido, por vezes, na sua mente não aceita, mas por ser dominado tem que submeter-se. Portanto, esta situação também, o vencedor, para impor, tem que utilizar outra vez a violência. Estamos a ver, este ciclo de violência está a reproduzir-se. Depois, esta divisão fez com que as pessoas coabitem numa situação de desconfiança. E foi num período em que a África, a única forma de alternância do poder era através de golpes de Estado. Então há uma desconfiança sempre de que o outro pode inverter a situação através de golpes de Estado. Isso ainda vai outra vez induzir as pessoas a utilizar a violência.
Por seu lado, Leopoldo Amado sustentou que todos os conflitos que passaram pela Guiné-Bissau têm uma base comum.
Todos esses conflitos têm uma base comum. No fundo, à volta de uma questão qualquer, a sociedade divide-se. E há os partidários de uma tese que estão de um lado, há os partidários da outra tese que se colocam do outro e que, efetivamente, extremam as posições, não é? A guerra começa a ser por verbal e depois, enfim, extravasa-se para os campos da luta política, não é? E ali tudo é válido. Quer dizer, no fundo, entramos em períodos de muito turbulentos.
Ilassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O presidente chinês Xi Jinping chega hoje a Washington para conversações com o presidente americano Barack Obama, que incluirão temas controversos tais como os ataques cibernéticos, os direitos humanos e as relações económicas entre os dois países. Trata-se do terceiro dia da visita do líder chinês, durante a qual tem focado principalmente a importância da cooperação entre as duas maiores economias mundiais. Ontem, Xi encontrou-se com os líderes de grandes empresas americanas, incluindo a Amazon, a Apple, a Microsoft, a Boeing e a Facebook, tendo-lhes prometido que o seu país está empenhado em melhorar o respeito pelos direitos de autor e em facilitar a entrada de firmas estrangeiras na China. Estamos a trabalhar para criar um novo sistema económico aberto, levar a cabo reformas na gestão do investimento estrangeiro e reduzir grandemente as restrições ao investimento, disse Xi, antes de visitar as instalações da Microsoft e da Boeing. Na ocasião, foi anunciado que várias companhias aéreas chinesas vão comprar 300 aviões à Boeing no valor de mais de 38 mil milhões de dólares. Os líderes empresariais americanos pretendem obter garantias por parte de Xi de que as suas companhias não vão ser discriminadas quando fazem negócios na China e que Pequim vai acabar com a espionagem industrial em larga escala que custou milhares de milhões de dólares às firmas americanas nos últimos anos. Na terça-feira, o presidente chinês disse que o seu país estava aberto a uma maior cooperação com os Estados Unidos para impedir ataques cibernéticos e reiterou a posição oficial do seu governo de que a China não é autora, mas sim uma vítima desses ataques. O presidente Obama tem vindo a reafirmar a sua intenção de aplicar sanções à China como represália pelos ataques e já anunciou que os crimes cibernéticos estarão no topo da agenda das suas conversações com o seu homólogo chinês. Os dois líderes jantarão hoje em privado e amanhã decorrerá a cerimónia oficial de acolhimento na Casa Branca. A visita do presidente Xi Jinping culminará na sexta-feira com um jantar oficial na Casa Branca. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No Congo Brazzaville, um dirigente da oposição indicou que a população vai descer às ruas no próximo domingo para protestar contra a decisão do presidente Sassou Nguesso de procurar um terceiro mandato. Paulo Oliveira.
Guy Roman, presidente do Partido União para a Democracia e a República, indicou que os congoleses vão copiar uma página da sociedade civil e dos sindicatos do Burkina Faso que desempenharam um papel importante em impedir o antigo presidente Blaise Compaoré na tentativa de procurar um terceiro mandato para assegurar que o golpe militar não tivesse êxito. Sassou Nguesso, de 72 anos de idade, tendo dominado a cena política no Congo Brazzaville durante 31 anos, durante duas administrações separadas, mas está proibido pela Constituição atual de procurar um terceiro mandato e apenas os candidatos com idade inferior a 71 anos podem concorrer. Na passada terça-feira, Sassou Nguesso anunciou a realização de um referendo para alterar a Constituição a fim de lhe permitir um terceiro mandato no sufrágio de 2016. Romain indica que o presidente Nguesso foi eleito sob uma Constituição e se a Constituição indica que deve sair, ele terá de deixar o poder. Tal como o presidente Paul Kagame do Ruanda, Sassou Nguesso argumenta que a população do Congo Brazzaville gostaria que ele tivesse mais um mandato para finalizar o trabalho que tem feito pelo país. Respondendo recentemente à situação do Burundi, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que os Estados Unidos respeitam a capacidade de qualquer Parlamento em aprovar legislação que reflita a vontade popular de eleger quem o represente, mas não apoiam aqueles que têm posição de poder, tentam mudar as regras do jogo apenas por interesse político. tal como o presidente do Ruanda, Kagame, Sassou Nguesso, iniciou um diálogo nacional que disse ter encontrado uma grande maioria do povo congolês apoiando o abandono do limite de idade e o termo do mandato. Romain destaca que a população do Congo-Brazzaville se encontra na mesma situação do povo do Burkina Faso e, por isso, irá descer às ruas no próximo domingo.
Papa nos Estados Unidos. Ouça a cobertura da visita do Pontífice com a Voz da América em português.
Boa noite. O primeiro discurso de um Papa perante as duas câmaras do Congresso americano não frustrou as expectativas, a acreditar nos aplausos que Francisco recebeu dentro do Capitólio, mas principalmente por parte de milhares de pessoas que seguiam do lado de fora por ecrã gigante o discurso de Francisco. Numa intervenção de sensivelmente 20 minutos, o Papa pediu o fim da mentalidade de hostilidade contra os imigrantes, falou sobre o fundamentalismo religioso, a necessidade de proteger as pessoas mais vulneráveis e a luta pela igualdade na sociedade norte-americana e no mundo, ao recorrer a quatro figuras da história americana, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Donald Today e Thomas Mestre. O pontífice apelou ao respeito pela liberdade e lembrou que na América todos são filhos de imigrantes, entre os quais muitos dos presentes, como o próprio Papa Francisco indicou, no que foi muito aplaudido dentro e fora do Congresso. Um tema que divide republicanos e democratas nos Estados Unidos também foi assinalado por Francisco, que lembrou que o país tem os seus académicos que podem garantir pesquisas que ajudem a promover desenvolvimento com respeito pela natureza. Estou convencido de que este é o melhor modo, já que toda a vida é sagrada, disse Francisco, ao pedir o fim da pena de morte, no que foi muito aplaudido fora do Congresso. No hemiciclo também recebeu aplausos quando, em referência ao aborto e à eutanásia, ele afirmou que a humanidade deve proteger e defender a vida humana em todos os estágios do seu desenvolvimento. Além de pedir o fim de vendas de armas e mais tolerância, o Papa apontou a necessidade de haver políticas para os mais favorecidos e terminou a sua intervenção fazendo um forte apelo à defesa da família. Marta Valero gostou muito de ouvir o Papa defender a família e a conhecida regra de ouro.
O que mais me ha gustado a mim foi o que disse que as famílias.
Mas também houve quem não esteve de acordo com Francisco, como Tatiana, que estava a assistir o discurso fora do Capitólio. Não concordo com a posição dele sobre o aborto e a pena de morte. Acho que cada pessoa tem a liberdade de decidir e quem fizer determinados tipos de crimes tem de pagar, disse Tatiana. Mary Dobson, por outro lado, gostou de ouvir Francisco defender a proteção do meio ambiente. Gostei de ouvi-lo dizer que devemos utilizar as novas tecnologias para também cuidar o ambiente, disse Dobson. Os católicos admitem que esta visita do Papa pode melhorar a imagem da Igreja nos Estados Unidos. Este é o entendimento do padre Andrew Royals, de Washington, e explica como. Ele encoraja as pessoas a cuidarem delas mesmas. Depois de falar ao Congresso, o Papa encontrou-se com as missões de caridade da Igreja Católica, recusando um convite para almoçar com os congressistas. Francisco disse preferir reunir-se com os mais desfavorecidos. Dentro de 2 horas, o Papa segue para Nova Iorque.
Aqui Washington, Voz da América, continua sintonizado com a nossa emissão em português para a África. Tempo agora para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje com o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino que se inicia nos Camarões. A equipa que vencer tem acesso direto aos Jogos Olímpicos. O segundo e terceiro vão ter que participar num torneio de qualificação. Há 12 nações em 2 grupos. O atual campeão, Angola, está no grupo B, com a Argélia, Nigéria, Senegal, Guiné e Egito. Moçambique está no grupo A, com o Gabão, Uganda, Camarões, Mali e África do Sul. Aliás, hoje o Gabão iniciou o campeonato da melhor maneira. Deu cabazada ao Uganda, 70-39. Favoritos neste torneio, Mali, Senegal, Camarões, Angola e Nigéria. Pelo menos é isso que dizem os peritos. Mas Moçambique, Egito e Argélia aparecem nessa lista logo a seguir a esses favoritos. Moçambique teve que esperar horas e horas no Gabão e depois viajar de novo dentro dos Camarões. Uma viagem desgastante no mínimo. Nazir Salé é o treinador da seleção moçambicana.
fez parte da nossa viagem, constitui passado e agora temos que olhar para frente, manter os focos objetivos, sabendo que realmente foi desgastante, mas a equipa vai ter que se compor porque afinal de contas estão habituadas a essas andanças e terão que realmente se empenhar como se tem feito.
Esta seleção moçambicana é uma seleção nova, com muitas jogadoras novas, algumas mesmo a fazerem a sua estreia, e está a jogar hoje com a equipa da casa.
Vai ser difícil jogar com a equipa da casa e fazer a abertura do campeonato, mas o que nós queremos é dar o nosso melhor, tentarmos contrariar, tentarmos fazer com que a gente consiga ter bons momentos de jogo. E com a entrada e saída dessas jogadoras, que por motivos já justificáveis, teremos realmente que aguentar e pensar naquilo que pode ser o melhor para nós. Vamos olhar para este campeonato e tentando encontrar jogo a jogo, portanto não que realmente sejamos outsiders, mas queremos realmente em algum momento pensar assim. O que importa neste momento é tratarmos jogo a jogo.
Era Nazir Saleh, treinador de Moçambique. Ele estava a falar com o Narciso Nhasila, do semanário Desafio, que está a fazer a cobertura deste torneio. Vamos agora para o futebol, para a Espanha, onde ontem o campeão espanhol e da Europa, o Barcelona, foi goleado, é verdade, 4-1 pelo Celta de Vigo, Celta mortal no contra-ataque. E Barcelona vai ter que fazer contas à vida porque a sua defesa está mal e o seu ataque não está a funcionar muito bem. Real Madrid foi a Bilbao a ter o Atlético por 2-1, dois golos de uma Benzema, Karim Benzema está em forma. O que é que isto significa? Pois significa que o Real está agora no topo do campeonato com 13 pontos, acompanhado, vejam lá, pelo Celta e pelo Villarreal. Atlético de Madrid e Barcelona estão logo atrás com 12 pontos. Na Alemanha, Borussia Dortmund atrasou-se ao empatar surpreendentemente com o Hoffenheim, que está em penúltimo lugar. Borussia esteve a perder. Um dia depois do Bayern de Munique ter goleado o Wolfsburg por 5-1, com os tais 5 golos em 9 minutos de Lewandowski, o empate do Borussia significa que Bayern está agora isolado no topo. Tem mais 2 pontos que o Borussia, mais 5 que o Schalke.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo ainda para um resumo das principais notícias. No prosseguimento da sua visita aos Estados Unidos, o Papa Francisco deslocou-se hoje ao Capitólio para o seu muito aguardado discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Antes de partir para Nova Iorque, onde vai discursar nas Nações Unidas, o Papa visitou a Igreja de St. Patrick, aqui na capital, onde se inteirou do trabalho da Arquidiocese de Washington no apoio aos sem-abrigo. Uma demandada na periferia da cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, causou hoje pelo menos 717 mortos e mais de 800 feridos. O presidente russo Vladimir Putin vai avistar-se com o presidente americano Barack Obama em Nova Iorque na próxima segunda-feira. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta quinta-feira, dia 24 de setembro. O Washington Post destaca a visita do Papa Francisco à capital americana com o título Preces, Política e Paixão. Quanto ao New York Times, dá também especial relevo à visita papal com uma foto a quatro colunas do Papa com o Presidente Obama e com o título Primeira mensagem do Papa foi pastoral e política. Quanto ao Washington Times, dedica a primeira página à visita papal, dizendo que o Papa Francisco lançou um desafio aos líderes americanos em matéria de clima e em matéria de imigração. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América transmitindo em português. Transmitimos, como habitualmente, onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em via lá português.com ou através do telemóvel em m.português.com. E acompanhados ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 25 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica agora é de Jonas Cummings. Principais notícias do dia, o Papa Francisco apelou ao Congresso e ao povo americano para que renovem o espírito da fraternidade debandada em Meca, que causa mais de 700 mortos. Vladimir Putin avista-se com Barack Obama na segunda-feira em Nova Iorque. Quinta-feira, 24 de setembro de 2015, estaremos com a visita do Papa Francisco à capital norte-americana e ao programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Peritos do Fundo Monetário Internacional encontram-se em São Tomé e Príncipe para apoiar o governo do arquipélago a aplicar medidas macroeconómicas que visam a redução da dívida e o crescimento económico no quadro do novo programa para o triênio 2015-2018. Detalhes com Oscar Medeiros.
O FMI iniciou esta quinta-feira um novo cronograma de apoio técnico ao governo santomense no âmbito do recém-aprovado Programa de Facilidade Alargada de Crédito, acordado entre as partes.
Cujo objetivo é a redução da dívida e o apoio ao crescimento da economia em termos de infraestrutura, através da concessão de crédito, etc. Esse programa vai ser sujeito a uma revisão de 6 em 6 meses. A primeira será em fevereiro, março do próximo ano e a decisão será submetida ao Conselho de Administração em maio do próximo ano. É um programa de 3 anos.
Porta-voz da delegação do Fundo Monetário Internacional que se encontra em São Tomé e Príncipe para discutir com os técnicos do Ministério das Finanças a implementação de medidas no quadro das metas que se pretende atingir com o novo Programa de Facilidade Alargada de Crédito.
Acreditamos no programa, acreditamos que se o Governo conseguir implementá-lo tal como previsto, possa, além do mais, atrair outros potenciais doadores para financiar o esforço de desenvolvimento. O Banco Mundial está presente, como estão outros doadores, convergindo todos eles neste esforço. Acreditamos no sucesso do programa, sim.
Para isso, o governo santomense vai ter que baixar o déficit primário para 1%, reduzir a dívida do Estado com a Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos, entre outras medidas, como dá conta o ministro das Finanças e Administração Pública, Américo Ramos.
Um dos pontos essenciais do programa é a redução dessa dívida. Portanto, a economia não
contemplava, portanto, os planos que se fazia anteriormente, não se contemplava essa dívida, a amortização dessa dívida. E isso fazia mal, portanto, à estrutura económica propriamente dita. É nesse sentido que o governo se engajou em fazer um plano de amortização dessa dívida para médio e longo prazo. Outro ponto assente no âmbito do programa é a redução do déficit primário, de um valor de 3,5 que foi atingido em 2014, finais de 2014, para cerca de 1% em 2018. Portanto, ao longo dos anos, diminuir o saldo primário para 1%.
No âmbito do novo programa com o FMI para o período 2015-2018, o Governo São Tomense terá ainda que aumentar a captação de receitas fiscais para mais de 20% do produto interno bruto. Só assim, poderá beneficiar de um crédito do FMI no valor de 6,3 milhões de dólares, bem como facilidade para obter créditos de outras instituições financeiras e de parceiros de desenvolvimento. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Espaço para a Economia com o Eduardo Ferro.
A organização sul-africana Peace Park Foundation vai ceder 20 milhões de dólares para atividades de dinamização do Parque Nacional Zinave, localizado na província moçambicana de Inhambane. O acordo vai permitir o desenvolvimento de diversos projetos de conservação da biodiversidade, construção de infraestruturas turísticas, maneio e proteção de recursos naturais e apoio aos programas comunitários e desenvolvimento do turismo. Nos termos do acordo, a Peace Park Foundation vai disponibilizar um montante anunciado ao longo dos próximos 5 anos. Aquela fundação é uma organização sem fins lucrativos, cujo principal domínio de atividades é apoiar o estabelecimento e desenvolvimento das áreas de conservação transfronteiriças em África. O Banco Nacional de Angola vendeu em julho passado à banca comercial a operar no país 1.551 milhões de dólares em divisas, valor que representa uma quebra homóloga de 22,4%. O Banco Central Angolano informou igualmente que os bancos comerciais adquiriram aos respectivos clientes 209 milhões de dólares, número que contrasta com os 1.764 milhões adquiridos em julho de 2014. O valor total das compras de divisas por parte dos bancos comerciais ao Banco Nacional de Angola e aos clientes em julho de 2015 representa uma redução de 53,2%. Comparativamente a julho de 2014. Em Portugal, a capitalização do novo banco fez o déficit orçamental português de 2014 subir para 7,2% do Produto Interno Bruto, um valor que fica acima dos 4,5% reportados anteriormente, informou o Instituto Nacional de Estatística. O valor agora reportado é uma revisão em alta face àquele que tinha sido divulgado na primeira notificação, uma situação que o Instituto Nacional de Estatística Português justifica com a inclusão de 4,9 mil milhões de euros relativa à capitalização do novo banco como transferência de capital. Relativamente a 2015, o Instituto sublinha que o déficit orçamental atingiu 4,7% do PIB no final do primeiro semestre, um valor superior à meta de 2,7% estabelecida pelo Governo para a totalidade do ano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,52 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,95 randes.
A Voz da América transmite em português.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova Iorque e Filadélfia. Também no nosso site voa.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
O Papa Francisco segue ainda hoje para Nova Iorque. O nosso colega Álvaro Lugier Andrade com detalhes da visita do Papa aqui à cidade de Washington. Álvaro.
Paulo, boa noite. O primeiro discurso de um Papa perante as duas câmaras do Congresso americano não frustrou as expectativas, a acreditar nos aplausos que Francisco recebeu dentro do Capitólio, mas principalmente por parte de milhares de pessoas que seguiam do lado de fora por aquele gigante discurso de Francisco. Numa intervenção de sensivelmente 20 minutos, o Papa pediu o fim da mentalidade de hostilidade contra os imigrantes, falou sobre o fundamentalismo religioso, a necessidade de proteger as pessoas mais vulneráveis e a luta pela igualdade na sociedade norte-americana e no mundo. Ao recorrer a quatro figuras da história americana, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Donald Day e Thomas Mester, o pontífice apelou ao respeito pela liberdade e lembrou que na América todos são filhos de imigrantes, entre os quais muitos dos presentes, como o próprio Papa Francisco indicou, no que foi muito aplaudido dentro e fora do Congresso. Um tema que divide republicanos e democratas nos Estados Unidos também foi assinalado por Francisco, que lembrou que o país tem os seus académicos que podem garantir pesquisas que ajudem a promover desenvolvimento com respeito pela natureza. Estou convencido de que este é o melhor modo, já que toda a vida é sagrada, disse Francisco ao pedir o fim da pena de morte, no que foi muito aplaudido fora do Congresso. No hemiciclo também recebeu aplausos quando, em referência ao aborto e à eutanásia, ele afirmou que a humanidade deve proteger e defender a vida humana em todos os estágios do seu desenvolvimento. Além de pedir o fim de vendas de armas e mais tolerância, o Papa apontou a necessidade de haver políticas para os mais favorecidos e terminou a sua intervenção fazendo um forte apelo à defesa da família. Marta Valero gostou muito de ouvir o Papa defender a família e a conhecida regra de ouro.
O que mais me ha gostado a mim foi o que disse que as famílias.
Mas também houve quem não esteve de acordo com Francisco, como Tatiana, que estava a assistir o discurso fora do Capitólio. Não concordo com a posição dele sobre o aborto e a pena de morte. Acho que cada pessoa tem a liberdade de decidir e quem fizer determinados tipos de crimes tem de pagar, disse Tatiana. Mary Dobson, por outro lado, gostou de ouvir Francisco defender a proteção do meio ambiente. Gostei de ouvi-lo dizer que devemos utilizar as novas tecnologias para também cuidar do ambiente, disse Dobson. Os católicos admitem que esta visita do Papa pode melhorar a imagem da Igreja nos Estados Unidos. Este é o entendimento do padre Andrew Royals, de Washington, e explica como. Ele encoraja as pessoas a cuidarem delas mesmas. Depois de falar ao Congresso, o Papa encontrou-se com as missões de caridade da Igreja Católica, recusando um convite para almoçar com os congressistas. Francisco disse preferir reunir-se com os mais desfavorecidos. Dentro de 2 horas... o Papa segue para Nova Iorque.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de questões de saúde. Este é um programa que fazemos semanalmente, realizamos semanalmente com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, decidimos falar de sono. Não da doença do sono, necessariamente, nem precisamente, mas, doutora, diz-se que dormir faz bem à saúde e diz-se muitas vezes que quando nós estamos doentes, enquanto dormimos, estamos a curar. Doutora Nídia, de facto isto é verdade? O sono é assim uma parte tão importante da nossa vida?
É começando a dizer que uma das maravilhas do corpo humano é o centro do sono. É o desligar das energias gastas no tempo da vigília e recuperar tudo aquilo que nós acumulamos durante a vigília, que é durante o acordar. Então o sono, o centro do sono é maravilhoso, como ele funciona, como ele se atrela ao nosso organismo, como ele se comporta. É, o centro do sono acho que é um dos melhores potenciais que alguém pode ter dentro do seu organismo. Um centro do sono regulado é um passo para o melhor bem-estar que alguém pode ter. Uma noite bem dormida é uma noite consolidada. Uhum. Em termos de saúde, em termos daquilo que nós precisamos de acumular como energia para dar no dia a seguir. E o sono é um dos maiores componentes benéficos que nós temos naquilo que é não só em termos de memória, de capacidade, de concentração, de atenção, de aplicabilidade, de boa disposição. O sono, afinal, faz tudo isso e muito mais. Uma noite bem dormida é aquilo que nós dizemos, são 8 horas de sono. Mas também dizemos que uma noite bem dormida, um sono potencialmente bom, é aquela que é realmente repousante. Por isso nós temos que nos preparar para o sono. A preparação para o sono começa com o regime e o horário que nós temos de dormir. A disciplina que nós temos que ter ao fim do dia, porque realmente o sono é à noite. E a disciplina que nós temos que ter na vida de quem realmente trabalha à noite. Aquilo que são as noitadas, perder noites, em farras, em aquilo que nós chamamos na bebida alcoólica, na algazarra, é um prego, mais um prego no caixão. É uma alegria, não há dúvidas. Mas em exagero, é um prego no caixão.
Então, dormir, doutora Nídia, dormir, por exemplo, imagine, 6 a 8 horas à noite ou 6 a 8 horas de dia e trabalhar durante a noite, não é a mesma coisa? Não é o mesmo tipo de sono?
Não é o mesmo tipo de sono. O dormir após uma noite de trabalho é a recuperação de um sono perdido, como nós dizemos. Mas não é o mesmo repouso, porque à noite não há luz, à noite é silenciosa, à noite é convidativa mesmo para o repouso. Foi feito de dia e de noite para isso. O sol abrangente, aquele que desperta, realmente não é o sonorífero. O sonorífero é a lua, é o escuro, é a capacidade de silêncio que a noite nos traz. Mas para isso nós temos que nos preparar, como eu tinha dito anteriormente. Temos que saber quais são as horas que nós temos de sono, temos que fazer os repousos quando nós nos desprogramamos e temos que nos preparar em termos de alimentação. Porque um bom sono é aquele que passa por uma boa digestão. E uma boa digestão não é comer e ir dormir. Beber e ir dormir. Nós temos que preparar todo o nosso organismo para o sono. O sono requer um banho, requer uma higiene pessoal, requer um bom lugar onde esteja limpo também. Um lugar acolhedor, um lugar onde nós podemos realmente repousar e fechar os olhos. E o sono também requer uma disciplina, em termos emocionais. Uma das causas que nos faz perder o sono, para além de muitos, alguns problemas físicos, por exemplo, a dor, a doença física, faz-nos perder o sono, mas gostaria de dizer que a parte emocional de uma pessoa é que realmente faz perder o sono. A insónia, é claro que existe uma idade.
Ou seja, quando as pessoas têm problemas, e às vezes não são só problemas emocionais, ou sejam problemas emocionais causados por outros problemas, como por exemplo falta de dinheiro, às vezes questões de saúde, portanto tudo isso pode interferir no sono, não é?
Interferem no sono. Sempre interferem no sono. Mas nós temos que ter a capacidade de disciplinar o sono. Porque quando o sono se torna indisciplinado, existe, ele chega a um ponto que ele não se disciplina mais. E é preciso nós termos muito cuidado com o que tomamos para nos dar o sono. Existem muitas pessoas que se viciam em sonoríferos, em calmantes, em oxazepans, em diazepans, etc. Porque realmente é a lei do mais feliz. Toma e dorme. Mas nós temos que ter a capacidade. O desporto faz muito bem. Uma das coisas que nos traz o sono é realmente treinarmos desporto, fatigarmos o nosso organismo com disciplina, e aí vem o soninho muito bom. Então gostaria de passar aos seus ouvintes que o desequilíbrio do sono é uma das piores sensações que alguém pode ter na vida. Uma noite mal dormida é um dia perdido de trabalho. As pessoas já não têm a mesma concentração, não têm a mesma agilidade, não têm a mesma capacidade, não têm o mesmo poder de atividade e de produtividade. Tudo isso é a utilidade do sono. As pessoas nem imaginam, e gostaria de dizer aos seus ouvintes, nem imaginam o benefício do sono. É claro que a insónia é emocional e também existe uma insónia que dá em uma certa idade. Na menopausa, na idade mais avançada, existe mesmo uma insónia que, mesmo as pessoas não estando preocupadas, ficam com insónia. Faz parte de um organismo, faz parte de um hábito, faz parte daquela pessoa que mais teve a incapacidade de controlar o seu sono. Mas para isso também é necessário muito mais para que nós tenhamos um sono tranquilo.
Doutora Nídia, para essa questão de um sono tranquilo, há alguma verdade em que a forma como as pessoas dormem, se é de barriga para baixo, se é de barriga para cima, se é de lado, a chamada posição fetal, ou se dormem com uma almofada, ou num colchão mais duro, um colchão mais mole, tem influência também no dormir, no sono?
Tem. Tudo tem influência no sono. Até o peso que nós temos. Uma pessoa obesa tem muitos problemas de sonolência devido a problemas respiratórios que vai tendo durante o sono. As pessoas que têm doenças respiratórias crónicas também têm interferência no sono. E são estas pessoas, são eles que nós convidamos e aconselhamos a dormir. Geralmente, se é no chão, um chão duro, protegido, entre o chão e a pessoa, se é um colchão não mole, que o corpo se encaixa, mas um colchão duro que nos deixa a coluna direita, e também uma almofada reta entre a posição que nós dormimos.
Uhum.
É claro que dormir de lado, e principalmente do lado oposto à veia cava. O que é que isso significa? Nós não podemos interferir com toda a nossa circulação. E muitas vezes nós temos insónias vespertinas, acordamos no meio da noite, porque estamos em má posição de dormir. E esta má posição faz com que a gente tenha dores e acordamos, tenhamos uma má respiração e acordamos, tenhamos formigueiros, podemos ter uma má circulação e dá a tendência sempre para a gente despertar e acabar o sono. Portanto, a posição, o conteúdo, aquilo que nós embarcamos no sono, é preciso ter disciplina e é preciso saber comprar. É claro que agentes comerciais não olham a quem.
Claro.
Vendem colchões sem qualidade e as pessoas também acham que dormir não faz parte da vida, faz parte de toda uma vida. há quem diga que dormir é como perder um pouco do tempo da vida, não é? Dormir é ganhar a vida. Quem dorme está sempre com saúde. Quem dorme bem tem uma pele lisinha, tem os olhos brilhantes, sem olheiras, sem cansaço, tem um brilho especial. Uma pessoa que dorme bem, nós vemos logo.
Doutora Nídia, é como florescer todas as manhãs quando se acorda, quando se dorme bem, exatamente, se dorme de uma forma descansada. Doutora Nídia, vou pedir desculpa, vou ter que interromper porque esgotámos o nosso tempo. Nós vamos despedir-nos até para a semana. Com um abraço para si, doutora Nídia, com um abraço também para os nossos amigos ouvintes. Então, até para a semana.
Até para a semana e vai aqui o meu beijinho, beijinho.
Horas 24 minutos aqui nesta emissão da Voz da América em português. Passagem para o resumo das notícias. No prosseguimento da visita aos Estados Unidos, o Papa Francisco deslocou-se ao Capitólio para o discurso perante uma sessão conjunta do Congresso. Na intervenção, o Papa Francisco apelou ao Congresso e ao povo americano para que ponham de lado as divisões e renovem o espírito de fraternidade e de solidariedade, cooperando generosamente para o bem comum. O primeiro Papa a discursar perante o Congresso foi muito aplaudido durante o discurso transmitido pelas principais redes de televisão e projetado, aliás, em enormes ecrãs colocados na Praça Central de Washington, junto ao Capitólio. Durante a intervenção, o Papa Francisco reiterou a oposição da Igreja Católica ao aborto e aos casamentos de pessoas do mesmo sexo, pedindo igualmente a abolição da pena de morte nos Estados Unidos. O Papa Francisco abordou ainda uma vez mais a questão das mudanças climáticas, pedindo ação urgente contra a deterioração ambiental causada por atividades humanas. Antes de partir para Nova Iorque, dentro de pouco mais de uma hora, onde vai discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, o Papa visitou ainda a Igreja de St. Patrick, aqui na capital, onde se inteirou do trabalho da Arquidiocese de Washington no apoio aos sem-abrigo. Uma demandada na periferia da cidade de Meca, na Arábia Saudita, causou pelo menos 717 mortos e 800 feridos. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, como exige por lei, o presidente dos Estados Unidos informa o Congresso quais os países que produzem drogas ilícitas ou servem como pontos de trânsito. Tal não significa que os respectivos governos não estejam a fazer um esforço substancial para retificar a situação ou que não cooperem com os Estados Unidos e outras nações para controlar a produção e o fluxo de drogas ilegais. Isto significa apenas que, devido à combinação de fatores de geografia, comerciais, políticos e económicos, aqueles que produzem ou fazem contrabando de narcóticos consideram estas nações como sendo convenientes as operações deste comércio nefasto. Dos 22 países que integram a lista deste ano, 17 encontram-se na América Latina. Embora a Bolívia e a Venezuela não tenham feito esforços significativos para cumprir as suas obrigações no domínio dos acordos internacionais contra os narcóticos no último ano, quatro nações latino-americanas fizeram esforços recomendáveis. O ano passado, cerca de 86% da cocaína destinada aos Estados Unidos passou através de 7 países da América Central. Os restantes 14% transitaram através das Caraíbas. O México, trabalhando com os Estados Unidos através da iniciativa de Mérida, avançaram na ruptura do poder e de impunidade de organizações criminosas transnacionais, reforçando o controle das fronteiras e a aplicação da lei e melhorando a capacidade do sistema judicial para investigar e condenar casos de droga. Nas Caraíbas, o Haiti tirou vantagem da assistência técnica e financeira dos Estados Unidos para reforçar a brigada policial na luta contra o tráfico de narcóticos. Demonstrando considerável vontade política, o governo do Haiti enfrentou organizações criminosas, melhorou a capacidade antinarcóticos, reforçou a interdição marítima que lhe permitiu capturar carregamentos de drogas e, no ano passado, adotou legislação criminalizando a corrupção pública que acompanha o comércio de drogas ilícitas. Na América do Sul, a Colômbia e o Peru, países que se debatem com uma grande produção de drogas, tiveram êxito na captura de grandes carregamentos de cocaína. O Peru desenvolveu modos de vida alternativos para os agricultores que anteriormente dependiam de culturas ilícitas, enquanto as iniciativas de irrigação da Colômbia ajudaram a reduzir o cultivo de coca em 52% num prazo de 5 anos. As drogas ilícitas destroem as populações e a sociedade.
Os Estados Unidos vão continuar a expandir e a melhorar a colaboração de parcerias antinarcóticas e anticrime para uma total erradicação. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de muito boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.